ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, hora de vacinar crianças e adolescentes.
Lançada a campanha para que mães e pais levem filhos para atualizar a carteirinha de vacinação. Carla Fagundes.
A campanha ganha uma importância maior por causa do coronavírus. Muitos pais deixaram de vacinar os filhos por medo da Covid-19.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Na semana que marca os 1.000 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro vai a Belo Horizonte.
E anuncia investimentos no metrô da capital mineira. Priscila Tereso.
A União vai investir R$ 2,8 bilhões, o que vai viabilizar a construção da linha 2 do metrô da capital, além de obras de modernização e ampliação da linha 1.
Minas Gerais também vai ser sede do Centro Nacional de Vacinas.
Aposentados e pensionistas do INSS vão poder realizar a prova de vida por meios alternativos.
Vamos dar detalhes sobre nova lei para fazer comprovação. Cleide Lopes.
A lei prevê, por exemplo, o uso preferencial da biometria para realizar a prova de vida.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Hora de atualizar a carteirinha de vacinação.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar que mães, pais e responsáveis levem crianças e adolescentes para a imunização contra doenças como sarampo e poliomielite.
São 18 tipos de vacinas que vão estar disponíveis até 29 de outubro para menores de 15 anos.
Hora de atualizar a caderneta de vacinação.
Check! É o Movimento Vacina Brasil.
Menores de 15 anos devem atualizar a carteira de vacinação. Cerca de 45 mil postos vão disponibilizar 18 agentes imunizantes. Vacinas que previnem doenças como hepatite A e B, febre amarela, poliomielite, rubéola, caxumba e HPV. Este ano, a campanha ganha uma importância maior por causa do coronavírus. Muitos pais deixaram de vacinar os filhos por medo da Covid-19. É o caso da bombeira civil Eva Silva, que tem 3 filhos.
Quando começou-se essa pandemia e foi decretada a quarentena, eu não sabia sobre essa doença e eu não me senti segura de levar ao posto de saúde. E aí, quando começou a vacinação de toda a população, né, em sequência, eu me senti segura de vaciná-los.
O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o SUS está capacitado para garantir uma vacinação segura.
Portanto, pais e responsáveis, não fiquem com medo, porque lá o posto estará todas as medidas sanitárias necessárias para garantir uma vacinação segura para seu filho.
Já o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, lembrou que as vacinas são extremamente eficazes no combate às doenças.
Tem que ser vacinado, são doenças com extrema letalidade. Letalidade de 15%, 20%, dependendo da idade, da situação, 30%. Febre amarela, 50%. São doenças que realmente matam. Matam crianças, matam bebês. Essas fake news que ficam espalhando, a vacina do sarampo ela surgiu na década de 60. Se tivesse algum risco, todos nós já saberíamos, não tem risco nenhum. O sarampo estava erradicado no Brasil, acabou surgindo por um problema internacional de migração, mas hoje a gente está aqui com um problema, então a gente tem que avançar com isso.
A importância da vacinação foi reforçada pelo ministro da Saúde substituto Rodrigo Cruz.
O objetivo dessa imunização é evitar que algumas doenças que já estão erradicadas voltem e mais do que isso, né? Proteger a vida dessas crianças, né?
A campanha ocorre de 1º a 29 de outubro. O dia D está marcado para 16 de outubro. Reportagem Carla Fagundes.
E o Brasil alcançou mais de 236 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 146 milhões e 300 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única, mais de 90 milhões e 400 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 294 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Na semana que marca os 1.000 dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na região sudeste.
Em Belo Horizonte, anunciou investimentos em mobilidade, pesquisa e desenvolvimento de vacinas.
Com investimentos de quase 3 bilhões de reais, vai ser possível melhorar e ampliar o metrô que interliga a região metropolitana da capital mineira.
A União vai investir 2 bilhões e 800 milhões de reais para concluir o processo de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo Horizonte, o que vai viabilizar a construção da linha 2 do metrô da capital, além de obras de modernização e ampliação da linha 1. Um alívio para quem precisa do transporte público, como a auxiliar de serviços gerais Dulcineia de Souza.
Espero que fique bom para todo mundo, né? Isso é ótimo, tomara que seja logo. Por quê? Porque não está tendo ônibus e os ônibus estão tudo cheio.
Além dos recursos da União, o governo estadual mineiro vai aportar mais 428 milhões de reais. Os investimentos totais estão estimados em 3 bilhões e 700 milhões de reais e serão complementados pela iniciativa privada, que terá o direito de explorar a concessão dos serviços. A empresa que assumir a administração do metrô deverá investir em novos trens e reformas de estações na linha 1, que liga Contagem, na região metropolitana, à capital mineira. Vai ainda construir a linha 2, entre as regiões de Belo Horizonte e Barreiro. Hoje, o metrô possui 19 estações e transporta 210 mil passageiros por dia. A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente com a implantação da linha 2. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou que os investimentos eram uma demanda antiga da população.
Um sonho de mais de 30 anos de BH. Nós não temos preconceito de trazermos a iniciativa privada para ser parceira do desenvolvimento do Brasil.
A previsão é que o edital para a concessão das linhas seja divulgado no início do próximo ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da parceria para a ampliação do metrô.
Podemos anunciar obras em nosso Brasil com dinheiro nosso, para nós, como esse metrô. O Congresso aprovou um projeto destinando 2,8 bilhões para a construção do metrô. E o nosso governador, Romeu Zema, também está aportando 400 milhões. Cada um tem que fazer a sua parte.
Também em Belo Horizonte, o presidente Bolsonaro participou do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas. O local vai servir de eixo para a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas, kits diagnósticos e de fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuam no mercado de saúde, como destaca o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Nós agora teremos condições de produzir no país a tecnologia de vacina, o insumo farmacêutico e a distribuição, que nós já fazemos bem. Vai permitir ao Brasil ser independente com relação à produção de vacinas a partir do ano que vem, a produção completa, não é só envasamento.
A parceria prevê investimentos de cerca de 50 milhões de reais do governo federal e de 30 milhões de reais do governo de Minas. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Priscila Terezo.
Auxílio para famílias de baixa renda comprarem o gás de cozinha.
A Petrobras vai destinar 300 milhões de reais para a criação de um programa social com esse objetivo.
A empresa ainda informou que busca parceiros que possam ampliar o valor que será investido.
A decisão foi aprovada esta semana pelo Conselho de Administração da companhia.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o presidente da Petrobras, General Joaquim Silva e Luna, afirma que a ação reforça a responsabilidade social da empresa.
Entendemos que nesse momento, pós-pandemia, sofrendo ainda consequências da pandemia também, com elevado custo de commodities no geral, elevado preço de combustível também, entendemos que essa era uma oportunidade que a empresa tinha dentro do seu espaço de responsabilidade social de contribuir com isso. Então nós criamos esse programa, inicialmente colocando uma ordem de 300 milhões de reais, exatamente para contribuir com as famílias mais carentes na aquisição do seu bujão de gás. Então, buscando, inclusive, mais parceiros para aumentar esse volume de recursos e atender o maior número de famílias possíveis. Entendemos essa situação de vulnerabilidade porque passa e essa informação, acho que ela é importante para a sociedade saber que a Petrobras é sensível a esse momento, sobretudo quando ainda a pandemia gerou tanto desemprego, tem tanta família nossa em situação de vulnerabilidade.
Um novo leilão de geração de energia elétrica realizado hoje vai atrair mais de 3 bilhões de reais em investimentos para o país.
Os recursos são para obras de 40 usinas que somam 860 megawatts de potência e vão fornecer energia elétrica para atender a demanda do mercado de distribuidoras a partir de 2026.
Foram negociados contratos de geração hídrica, eólica, solar e de térmicas que utilizam como combustível biomassa e, pela primeira vez, também de resíduos sólidos.
Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, os contratos fechados no leilão vão trazer uma economia de R$1,3 bilhão para os consumidores.
Postos de combustível já podem comprar etanol diretamente de produtores ou importadores.
A permissão entraria em vigor em novembro, mas foi antecipada por um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
As novas regras sobre combustíveis também permitem que os postos que exibem a marca de um distribuidor vendam gasolina de outro fabricante.
As medidas devem estimular e aumentar a competição e, com isso, contribuir para a redução no preço dos combustíveis.
A comercialização de etanol diretamente entre produtores e revendedores, sem passar pelos distribuidores, não vai mais precisar esperar a regulamentação da Agência Nacional de Petróleo. A nova regra, editada pelo governo federal, vai permitir a regulamentação provisória por um decreto que já está em vigor. A compra de etanol sem intermediários tem o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis e aumentar a competitividade no setor. Segundo Paulo Tavares, dono de um posto na região central de Brasília, a medida deve beneficiar os revendedores e consumidores, principalmente em cidades menores.
Isso é bom para o mercado, né? Vai abrir e aí cabe a cada um decidir. Geralmente as pequenas cidades que ficam muito próximas às usinas podem sim facilitar alguma coisa.
As novas regras também permitem que os postos vendam combustíveis de outras distribuidoras, além da marca exibida pelo estabelecimento, desde que sinalizem adequadamente ao consumidor. E segundo o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, José Mauro Coelho, deve estimular o mercado.
Espera-se maior competição no setor e a ampliação da concorrência, com potencial redução de preços para o consumidor, refletindo-se em benefícios para a população brasileira.
As regras foram estabelecidas por medida provisória, que está em análise no Congresso Nacional. A regulamentação definitiva será feita em até 90 dias pela Agência Nacional de Petróleo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Novas maneiras para aposentados e pensionistas do INSS realizarem a prova de vida.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes dessas novidades para facilitar essa comprovação.
A falta de chuvas está afetando a produção de energia elétrica.
E o aumento do preço internacional de produtos agrícolas, minérios e derivados do petróleo está pressionando o custo dos alimentos e combustíveis.
Fatores que são responsáveis pelo aumento da inflação no Brasil, informou o Banco Central.
Por isso, a estimativa do banco é de uma inflação acima do limite definido pelo governo em 2021.
Já a economia deve crescer 4,7%.
As projeções foram divulgadas hoje no relatório de inflação do terceiro trimestre deste ano.
A inflação em 2021 deve ficar acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 5,25%. A estimativa do Banco Central é de que o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, feche o ano em 8,5%. O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fábio Kanzuk, listou os principais responsáveis pelo aumento da inflação.
Alta nos preços dos bens industriais, devido a repasse de custos, restrições de oferta e redicionamento da demanda de serviços para bens, deve persistir no curto prazo. Preços dos serviços cresceram a taxas mais elevadas, refletindo gradual normalização da atividade. Persistem as pressões sobre componentes voláteis como alimentos, combustíveis, especialmente energia elétrica, que refletem câmbio, preço de commodities internacionais e condições climáticas desfavoráveis.
Um dos instrumentos utilizados pelo Banco Central para controlar a inflação é a Selic, a taxa básica de juros da economia. O aumento da Selic costuma desestimular o consumo, o que pode controlar os preços. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária subiu o índice em um ponto percentual para 6,25% ao ano. E a trajetória de alta deve prosseguir. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avalia a importância de controlar a inflação.
Um dos processos mais disruptivos para geração de emprego, para crescimento sustentável, para planejamento de longo prazo, é o processo inflacionário. Então nós entendemos que combater isso é muito importante. Em sua reunião, dia 21 e 22 de setembro, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual para 6,25% ao ano. Para a próxima reunião, o comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude.
Já o Produto Interno Bruto deve fechar o ano com alta de 4,7%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período de tempo e serve para medir o comportamento da economia. A nova projeção do Banco Central é 0,1 ponto percentual maior que a projeção anterior. Reportagem Luana Karen.
A Receita Federal liberou hoje o pagamento do quinto e último lote de restituição do imposto de renda para cerca de 358 mil contribuintes.
No total, estão sendo depositados 562 milhões de reais nessa última etapa.
O contribuinte que deseja saber se teve a restituição, se a restituição foi liberada, deve acessar a página da Receita na internet em gov.br/receita ou o aplicativo para celular e tablet.
Quem não está na lista pode consultar o extrato da declaração para verificar eventuais pendências, por exemplo, se caiu na malha fina.
Segundo a Receita, quase 870 mil declarações foram retidas em malha. O número representa 2,4% do total de documentos entregues este ano.
Entre os principais motivos de retenção na malha estão a omissão de rendimentos de titulares e dependentes e deduções da base de cálculo, sobretudo de despesas médicas.
E quem caiu na malha, Gabriela, o que deve fazer agora?
Existem algumas opções, Nazi. A primeira delas é corrigir a declaração apresentada sem qualquer multa ou penalidade. Mas isso só será possível antes que o contribuinte seja intimado ou notificado.
Se o contribuinte não encontrar nenhum erro nas informações declaradas, ele tem que apresentar os comprovantes e documentos que atestam os valores declarados e apontados como pendência no extrato.
Isso pode ser feito após comunicado oficial do órgão ou por iniciativa própria, pela internet. Os detalhes estão na página do Centro Virtual de Atendimento da Receita, no endereço cave.receita.fazenda.gov.br.
A prova de vida é um procedimento já conhecido de aposentados e pensionistas do INSS.
Todos os anos é preciso atualizar os dados e comprovar que ainda está vivo para seguir recebendo o benefício.
Uma forma de garantir o pagamento a quem precisa e evitar fraudes.
E em tempos de pandemia, uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro torna mais fácil essa comprovação.
Maria Eva dos Santos está aposentada há 5 anos e desde então vai todo ano à Caixa Econômica Federal, onde recebe o benefício para fazer a prova de vida.
Todos os anos eu vou, faço rapidinho, entendeu? Rapidinho, só entro lá e faço. Se é para fazer, tem que fazer mesmo.
Assim como Maria Eva, mais de 31 milhões de aposentados já fizeram recadastramento entre o final do ano passado e agosto deste ano. O serviço estava suspenso durante a pandemia, mas voltou a ser obrigatório em junho. E para facilitar o recadastramento, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma nova lei que permite a comprovação de vida por meios alternativos. A lei prevê, por exemplo, o uso preferencial da biometria para realizar a prova de vida. A aposentada Roberta Galdino aderiu à tecnologia e conta que já fez a comprovação no conforto da sua casa.
Fiz pelo meu celular mesmo, no aplicativo Meu Gov. O aplicativo é fácil, é simples de operacionalizar. Para mim é importante fazer para que eu possa manter o recebimento mensal do meu benefício, que é o sustento da minha família.
A nova lei também criou a visita domiciliar para beneficiários com mais de 80 anos ou que se encontram acamados e impossibilitados de sair de casa. Se não tiver procurador ou representante legal, podem pedir atendimento domiciliar. A solicitação deve ser feita no site ou no aplicativo do INSS. A lei garante ainda prioridade total para os idosos acima de 80 anos nas agências em caso de atendimento presencial e também torna gratuitas as ligações telefônicas para a central 135 do INSS, que até então eram cobradas. O chefe da divisão de benefícios do INSS, Anderson Borges, comenta sobre as mudanças da nova lei.
Ela cria algumas situações
mais favoráveis e que os bancos têm que priorizar o atendimento quando for necessário, o cidadão comparecer, e também a preferência por meios alternativos de prova de vida, como a utilização de biometria. Várias dessas instituições já têm alternativas, que é a biometria, ou a biometria por digital. O INSS já vem, desde o ano passado, implementando um método de prova de vida que é a biometria por verificação facial. Então é um procedimento que o beneficiário faz pelo aplicativo.
A prova de vida ainda precisa ser feita por quase 5 milhões de segurados do INSS até o ano que vem. Para conferir se está com alguma pendência e o calendário de prazos, o segurado deve acessar o site meu.inss.gov.br ou baixar o aplicativo Meu INSS. Pode ainda ligar na central 135. Quem perder o prazo de atualização pode ter o benefício suspenso ou cancelado. Reportagem Cleide Lopes.
Oportunidades de negócios e investimentos.
E ações voltadas ao desenvolvimento, sem deixar de lado a preservação do meio ambiente.
É o que o Brasil deve mostrar no pavilhão do país na Expo Dubai, primeira feira mundial realizada no Oriente Médio, que foi aberta hoje nos Emirados Árabes Unidos.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a exposição deve atrair 10 bilhões de dólares em investimentos para o país, além da geração e manutenção de 120 mil empregos.
Maior bacia hidrográfica do mundo e um dos maiores potenciais hídricos do planeta, a Bacia Amazônica será um dos principais destaques do pavilhão brasileiro na Expo Dubai. A estrutura do estande do Brasil no evento foi apresentada pela APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, no Palácio do Itamaraty. Com o tema Conectando Mentes, Criando o Futuro, a Expo Dubai será dividida em três áreas: oportunidade, mobilidade e sustentabilidade. O pavilhão brasileiro está dentro do tema sustentabilidade e conta com um restaurante, um café com comidas típicas brasileiras e um parque de águas, representando rios e lagos por onde as pessoas poderão caminhar. A ideia é apresentar o Brasil como referência mundial em desenvolvimento sustentável, energia limpa e turismo, como explica o presidente da APEX, Augusto Pestana.
Levaremos dessa nossa expertise, dessas nossas melhores práticas, né, nos mais diferentes campos, isso inclui também a indústria e os serviços, da agricultura de baixo carbono, a energia limpa, que é um diferencial óbvio do Brasil e que, no fundo, é uma base de toda a nossa estrutura econômica.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a exposição também é uma oportunidade para mostrar ao mundo que o Brasil está no caminho da retomada econômica e aberto a novos mercados.
Estaremos juntos lá nesse relançamento do Brasil, nesse renascimento, nessa retomada do Brasil, que ao mesmo tempo que é o celeiro do mundo, é também a potência verde.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, acredita que a Expo Dubai vai incrementar a economia brasileira.
Essa intensa agenda resultará em cerca de 500 milhões de dólares adicionais em exportações. Resultará na atração de 10 bilhões de dólares a mais em investimentos estrangeiros diretos e na geração ou manutenção de cerca de 120 mil empregos diretos.
O dia 15 de novembro será o dia do Brasil na Expo Dubai, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Neste dia, será realizado um evento para quem quer investir no Brasil, além de apresentações culturais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o pavilhão brasileiro na Expo Dubai vai ser inaugurado amanhã pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
A expectativa é que durante os 6 meses a exposição mundial atraia 25 milhões de visitantes.
O repórter Victor Abdali está em Dubai e traz mais informações da exposição.
A Expo está sendo anunciada como o maior evento internacional aberto ao público desde o início da pandemia. São esperados nos 6 meses de evento 25 milhões de visitantes, dos quais 70% são turistas estrangeiros. Foram investidos bilhões de dólares em uma mega estrutura que se espalha por 4 quilômetros quadrados e que inclui um domo gigantesco com mais de 60 metros de altura e pavilhões de mais de 190 países. O pavilhão brasileiro será inaugurado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A instalação promete uma imersão em visões, cheiros e sons do país. De Dubai, Vitor Abdala.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal faz homenagem ao centenário de nascimento do ministro Oscar Dias Correia.
Presidente do STJ mantém liminar para que concessionária pague aluguel a donos de imóvel sob risco de desabamento em Fortaleza.
Justiça do Distrito Federal absolve réus acusados apenas com base em reconhecimento por fotos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realizou sessão extraordinária hoje em homenagem ao centenário de nascimento do ministro Oscar Dias Correia.
Oscar Dias Correia ocupou uma cadeira na Suprema Corte entre 1982 e 1989. Pedro Scartesini.
Mineiro de Itaúna, Oscar Dias Correia nasceu em 1º de fevereiro de 1921. Formou-se em Direito em 1943 e, 3 anos mais tarde, entrou na vida pública. Foi deputado estadual, deputado federal e secretário de Educação em Minas Gerais. Durante a homenagem no STF, o ministro Dias Toffoli destacou a trajetória invejável de Oscar Dias Correia na vida pública brasileira.
Atuando e tendo participado dos 3 poderes da República, uma trajetória marcada sempre por posições claras e firmes.
Oscar Dias Correia deixou o STF em 1989 e assumiu o cargo de ministro da Justiça no governo de José Sarney. Ele morreu em 2005, aos 84 anos.
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, manteve liminar a qual determina que a CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Ceará, pague aluguel a 2 moradores de Fortaleza.
Em frente à casa deles, ocorreu vazamento de água em uma das tubulações subterrâneas. Fátima Uchoa.
Os moradores alegaram que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação do imóvel após constatar problemas estruturais decorrentes do vazamento com risco de desabamento. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não verificou interesse público capaz de autorizar o deferimento do pedido de suspensão de liminar feito pela CAGES. Assim, preservou os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Ceará para que a Companhia de Água pague R$ 900 por mês a título de aluguel aos autores da ação, até o efetivo reparo do imóvel.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença que inocentou 2 réus pelo crime de roubo de chácara por insuficiência de provas.
Eles foram acusados de invadir uma chácara e ameaçar 4 pessoas que estavam na propriedade.
Os réus foram reconhecidos por fotografia, mas a polícia não encontrou com eles os objetos roubados, nem identificou impressões digitais nos bens recuperados depois.
Os desembargadores aplicaram jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o reconhecimento por foto não pode servir como única prova para a condenação.
No Rio de Janeiro, o Tribunal do Júri condenou um tenente da Polícia Militar a 30 anos de reclusão por homicídio e organização criminosa.
Além dele, outras 11 pessoas foram presas numa operação contra uma milícia que atuava na região das comunidades de Rio das Pedras e da Muzema. Fábio Ruas.
O tenente foi condenado a matar a tiros Júlio de Araújo na comunidade de Rio das Pedras, em Jacarepaguá. No julgamento, que durou 2 dias, um outro réu foi condenado a 8 anos de reclusão por também participar da milícia. Na sentença, o juiz que presidiu a sessão negou o direito de os réus recorrerem em liberdade.
A Justiça de Santa Catarina determinou que um município do sul do estado faça a nomeação de um candidato aprovado em concurso público.
A administração municipal argumentou que não fez a nomeação por causa dos reflexos financeiros provocados pela pandemia da Covid-19. Carolina Chaves.
O candidato passou no concurso para auditor farmacêutico em saúde em 2016. No entanto, até abril de 2020, data final da vigência do concurso, a convocação não foi feita. Os desembargadores entenderam que o município não apresentou provas dos impactos financeiros que justificassem a omissão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que estimula a instalação de energia solar em imóveis financiados. Comissão de Relações Exteriores discute propostas para atrair turistas estrangeiros ao país. Congresso Nacional inicia a campanha Outubro Rosa com exposições e audiências sobre o câncer de mama. Boa noite. O Senado aprovou hoje proposta que altera a lei que instituiu o Sistema Financeiro da Habitação para estimular a produção de energia solar fotovoltaica. A modificação vai permitir a inclusão no financiamento do imóvel para moradia de valores correspondentes à aquisição e à instalação de sistemas de geração de energia, como painéis solares. A reportagem é de Regina Pinheiro.
De autoria da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, o projeto tem como objetivo facilitar o acesso de mais famílias à geração própria de energia elétrica, por meio da instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em suas residências, promovendo redução das contas de luz. A relatoria foi do senador Irajá, do PSD do Tocantins, que incluiu emenda para que o limite máximo para o financiamento do sistema seja o maior valor entre R$15 mil e o equivalente a 10% do valor de avaliação do imóvel adquirido. Conforme Irajá, a proposição é importante no atual cenário de estiagem de chuvas.
A proposição mostra-se oportuna e relevante, principalmente frente à situação de restrição na oferta de energia elétrica pela qual passa o Brasil, resultante da limitada quantidade de chuvas nos últimos anos e seus efeitos sobre a capacidade de geração das usinas hidroelétricas.
A proposta segue para a avaliação da Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado pelos senadores o projeto que institui a base de dados sobre violência contra a mulher. A finalidade é reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações sobre o assunto. Repórter Pedro Pincer.
Entre os objetivos da iniciativa, também está a necessidade de padronizar, integrar e disponibilizar os indicadores das bases de dados dos organismos de políticas para as mulheres e a inserção no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres do quantitativo de mortes violentas de mulheres. O Registro Unificado é composto por dados administrativos referentes ao tema, serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência e políticas públicas da área. O senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, apontou a importância da aprovação da iniciativa.
Então, o mérito parece que as alterações propostas pela Câmara dos Deputados aperfeiçoam o texto aprovado por essa Casa. Traça a maior parte das vezes de modificações que vão ao encontro daquilo que se buscou no PLS 8 de 2016, permitir a rápida implantação de uma política de coleta de dados relativos à violência contra a mulher, medida essencial para o enfrentamento da questão.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que institui o 7 de junho como Dia Nacional da Síndrome de Tourette. O colegiado também aprovou a proposta que prevê a adoção de programa de acompanhamento integral para alunos com dislexia ou outro transtorno de aprendizagem. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, diz que a data servirá para a realização de atividades voltadas à conscientização sobre a Síndrome de Tourette. Outro médico, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou que a síndrome é ainda mal compreendida.
Essa é uma síndrome que impressiona muito. Nos tempos que eu estudei, ela era chamada síndrome de Gilles de La Tourette. Hoje está a síndrome de Tourette, em que, inclusive, a criança, normalmente, diz palavrões, né, inconvenientes, e a pessoa não se controla. É uma síndrome muito, que chama muita atenção, causa muito transtorno.
A Comissão de Educação também aprovou o projeto para que o Brasil desenvolva e mantenha programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem.
A economia criativa, a cultura e a gastronomia podem atrair visitantes estrangeiros ao Brasil. A Comissão de Relações Exteriores discutiu o assunto e apresentou propostas para fortalecer o turismo brasileiro. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Entre as sugestões apresentadas pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, estão a elaboração de rotas turísticas na Amazônia, a utilização de embaixadas para divulgar o país e a organização de um plano para o turismo brasileiro, medidas que devem incluir a cultura e a gastronomia nacionais. Kátia Abreu defendeu uma política pública para o turismo que está estagnado há quase 20 anos.
Eu não me conformo de ver países tão pequenos e com tão pouca diversidade chegarem tão adiante e nós não conseguimos deslocar. E fico mais chocada quando 6 milhões de turistas estrangeiros em 2004 e 6 milhões de turistas em 2019. Será que ninguém viu isso durante todo esse período?
O pesquisador em História Cultural Carlos Pereira Júnior defendeu políticas que conscientizam populações tradicionais sobre o valor de sua cultura. Também participaram do debate representantes da Embrapa Alimentos e Territórios, da Embratur, da Associação das Operadoras de Turismo, da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e a chefe Kátia Barbosa, criadora do bolinho de feijoada, patrimônio imaterial do Rio de Janeiro.
O empresário Otávio Facur negou hoje na CPI da pandemia que tenha postado notícias falsas e contrárias à democracia. Ele também disse que está sendo perseguido por ser ativista político. Os senadores governistas alegaram liberdade de expressão, mas a oposição alertou que notícias falsas sobre a pandemia configuram crime. Repórter Érica Christian.
O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz do PSD do Amazonas, comunicou que o relatório final deverá ser apresentado no dia 19 e votado no dia seguinte. Segundo ele, os últimos depoimentos vão ocorrer entre os dias 5, 6 e 7 de outubro. Omar Aziz destacou, no entanto, que o calendário poderá ser alterado se surgirem fatos novos.
Se houver um fato muito grave, relevante do ponto de vista novo, não do que aquilo que a gente vem tratando, nós sim abriríamos exceções para ouvir. Caso contrário, nós no dia 19 o senhor leria o seu relatório final e dia 20 nós votaríamos o relatório.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmou que o relatório já está praticamente pronto.
A data é oportuna, temos um prazo de funcionamento até 4 de novembro, mas desde o início nós dissemos do compromisso dessa comissão parlamentar de inquérito de antecipar esse prazo na medida do possível.
Entre os últimos depoimentos previstos estão o de um representante da VTC Log, transportadora terceirizada do Ministério da Saúde, de um médico que trabalhou na Prevent Senior e de um diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
E a CPI da pandemia aprovou um requerimento do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, de criação de um endereço eletrônico por meio do qual qualquer pessoa pode encaminhar denúncias a respeito de recomendação e execução de tratamento precoce no contexto da crise sanitária. Segundo Alessandro Vieira, as denúncias recebidas serão apreciadas pela CPI e, conforme o caso, também encaminhadas para outros órgãos competentes. O e-mail é cpipandemia.denuncias@senado.leg.br. Repetindo, cpipandemia.denuncias@senado.leg.br. O Senado e a Câmara dos Deputados terão atividades especiais para celebrar o Outubro Rosa com uma programação que começa no dia 4 de outubro. A campanha serve para conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Repórter Raquel Teixeira.
O Senado e a Câmara estreiam a programação do Outubro Rosa com a iluminação do prédio do Congresso Nacional, que ficará cor-de-rosa até o fim do mês. Também começa na segunda-feira, dia 4, a exposição fotográfica de mulheres mastectomizadas da Associação Recomeçar, no Espaço Galeria. Servidores, colaboradores e parlamentares poderão participar da campanha de arrecadação de lenços, chapéus e perucas. Ainda estão programadas audiências públicas para debater temas como o enfrentamento do câncer de mama e a reconstrução mamária. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é médica, alerta sobre a importância dos exames preventivos.
É o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Mesmo a gente sabendo que quando o diagnóstico é feito na fase inicial da doença, temos hoje de 90% a 95% de chances de cura.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto sobre uso e controle da inteligência artificial no país.
Famílias carentes poderão receber auxílio para comprarem gás de cozinha.
Presidente da Câmara deve chamar governadores para discutir regras do ICMS.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que deve chamar governadores para discutir regras do ICMS sobre combustíveis. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que tem discutido com líderes partidários propostas que busquem melhorar a composição de preços dos combustíveis, de forma a mantê-los mais estáveis diante das variações do dólar e do barril de petróleo. Uma das propostas, segundo Lira, seria a criação de um fundo para dar conforto às oscilações. Ele também voltou a abordar a proposta que altera a cobrança do ICMS, unificando a tarifa e mantendo o valor fixo para o imposto estadual.
Não podemos dizer que o ICMS é quem puxa o aumento, mas ele contribui de sobremaneira para que, com alguns excessos, o combustível fique muito mais caro. É a questão de uma possível criação de um fundo de estabilização sem mexer na política de preços da Petrobras no sentido de agredir com ingerências de taxação ou de definição de valores, não, mas um fundo que dê justamente um conforto para essas oscilações, mas tudo ainda embrionário. Nós vamos passar, no caso, hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo, discutindo para que rapidamente, porque esse assunto não vai poder ser protelado.
Lira afirmou que pretende se reunir com os governadores assim que o texto for apresentado. Ele ressaltou que a proposta não é contra nenhum estado especificamente, mas diz que com as mudanças da cobrança do ICMS não haveria compensação, já que a arrecadação dos entes federados tem aumentado muito nos últimos meses.
Necessariamente, a partir do momento que nós chegarmos a um texto ou uma ideia para ser votado o mais rapidamente possível, lógico que nós vamos chamar os governadores para ouvi-los, o Concefaz, os secretários de Fazenda. Não há aqui nenhum movimento contra governadores a favor de Petrobras ou a favor... Não, isso é um movimento para tentar resolver um problema que está sério no Brasil. Então, lógico que os governadores serão democraticamente chamados para a mesa para que se encontre a melhor alternativa que atenda a todos.
No início do mês, pressionado pelo aumento dos combustíveis, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal para obrigar os estados a adotarem a alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. O Executivo alega que o Congresso foi omisso ao não editar lei que regule a cobrança de ICMS no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. Hildo Rocha, do MDB, enfatiza que os aumentos frequentes do diesel têm ocorrido porque a Petrobras deixou de fazer os investimentos necessários. Para o parlamentar, ainda que a estatal tenha tido lucro suficiente nos últimos anos para a construção de refinarias premium, como a de Bacabeira, no Maranhão, ela tem se recusado a isso.
Hildo Rocha destaca que a importação de óleo diesel e de gasolina tem forçado os aumentos frequentes dos preços. Ele ressalta que a construção de refinarias traria independência ao país e diminuiria os impactos inflacionários.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, lamenta o aumento da miséria durante a pandemia e ressalta que, no Amazonas, quase 60% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. O deputado sugere o reajuste no valor pago aos beneficiários do Bolsa Família.
Segundo Sidney Leite, o valor de R$ 190,00 previsto na reestruturação do Bolsa Família é insuficiente para o sustento de uma família. Ele lembra que um botijão de gás, por exemplo, chega a custar mais de R$ 100,00, o que representa quase 10% do salário mínimo.
José Ricardo, do PT do Amazonas, alerta que o plano do governo federal de enfrentar a inflação por meio da redução do imposto de importação terá como resultado a desindustrialização do país. Ele critica a medida e afirma que o correto seria investir nas micro e pequenas empresas.
Segundo José Ricardo, a dependência em relação às importações irá gerar emprego em outros países, prejudicando os trabalhadores brasileiros. Sobre a situação do Amazonas, o parlamentar avalia que muitas empresas do estado deixarão de ser competitivas, elevando o número de desempregados e paralisando as atividades.
Ao comemorar a aprovação do Auxílio Gás, Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, valoriza as medidas que o Congresso vem tomando em busca de amenizar a crise no bolso do cidadão.
O deputado sugere que a Câmara inclua na pauta a criação de medidas que busquem frear a alta dos combustíveis.
Kleber Verde também pede aos governadores que reavaliem a cobrança do ICMS, imposto que é embutido nos preços dos combustíveis. Para ele, é hora de todos os agentes políticos se unirem em torno de um propósito único: o bem-estar da população.
Votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o gás social, um auxílio destinado às famílias de baixa renda para comprar gás de cozinha a preço mais baixo. O repórter Antônio Vital explica como deverá funcionar o benefício.
O texto aprovado prevê que o valor do benefício será definido a cada 6 meses e será, no mínimo, igual à metade do valor médio do botijão de 13 quilos, estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. O gás social será concedido de preferência às mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas por medidas protetivas, às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Um dos autores do projeto, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o auxílio vai ajudar famílias carentes que estão sofrendo com o aumento do preço do gás. Ele citou dados da ANP que apontam um aumento de 61% do preço em um período de pouco menos de um ano.
Nós estamos fazendo aqui, aprovando um projeto que vai remediar uma situação que é gravíssima, que é o aumento brutal do gás de cozinha, que também vem acompanhando o preço do aumento da gasolina, do óleo diesel, e que tem sido a causa principal do aumento da inflação em nosso país.
O preço do gás de cozinha e a inflação provocaram um debate entre deputados aliados do governo e a oposição. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, defendeu a atuação do governo federal e atribuiu a responsabilidade pelo aumento dos combustíveis em geral aos impostos cobrados pelos estados e à inflação que atinge diversos países.
Essa inflação, ela chegou no Brasil, está no Brasil, e nós estamos fazendo de tudo para que os preços abaixem. Só que nós precisamos da colaboração dos governadores também. Dentro daquilo que o governo federal pode fazer, já foi feito. Cadê os deputados federais que não cobram os seus governadores?
O projeto que cria o gás social autoriza o governo a pagar o auxílio diretamente às famílias beneficiadas. Estabelece prazo de 60 dias para o executivo regulamentar os critérios para definir as famílias que serão contempladas. O projeto define 3 fontes de recursos para custear o auxílio: uma parte da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, a ser aplicada ao gás de cozinha, e parte dos royalties e venda do petróleo. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse ser a favor da redução do preço do gás, mas criticou o projeto por, segundo ele, usar recursos que seriam empregados em programas sociais.
Vai elevar a alíquota CID, vai se retirar dinheiro do fundo social. Aliás, os royalties também integram o fundo social. Não dá para dar com uma mão e tirar de outra. O fundo social serve justamente para combater a pobreza. Se nós retirarmos esse recurso, vai faltar dinheiro para fazer o programa social. Terceiro, que não existe mais espaço fiscal. O teto de gastos já está estrangulado.
O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Ele disse que a proposta vai trazer alívio às famílias carentes.
O GLP, impactado pela formação de preços vinculada ao barril de petróleo, ao Brent, vinculada à variação do câmbio, atinge, como já é do conhecimento dessa casa, em algumas praças, o valor de até R$ 120,00, o que é um valor insuportável para as famílias de um modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o Cade Único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza.
O projeto que cria o programa Gás Social será enviado agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Outro projeto aprovado nesta quarta-feira prevê a proibição de eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos. A matéria é de Antônio Vital.
De acordo com o projeto, a única exceção será para os animais com doenças graves ou enfermidades contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Nesse caso, um laudo técnico terá que embasar a autorização de eutanásia e a documentação ficará à disposição de entidades de proteção dos animais.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e voltou para o plenário depois de ser modificado no Senado. Os deputados acataram a emenda dos senadores que retirou a possibilidade de realização de convênios com organizações não governamentais para incentivar a adoção e outro trecho que dava exclusividade para veterinários na esterilização dos animais. Mas os deputados rejeitaram uma modificação feita no Senado, que pretendia incluir as aves na proibição de eutanásia. De acordo com o relator, deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, isso atrapalharia o trabalho do Ibama. Um dos autores do projeto, o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, cobrou uma política pública de controle da população de cães e gatos.
A gente não tem políticas públicas de castração e controle populacional, e a gente vem lutando há muito tempo para mudar essa realidade no Brasil, mas política de controle de população se faz com castração e adoção, não com matança de animais em centros de zoonose. O animal não tem que entrar vivo e sair morto, ele pode sair adotado, com uma nova família, com amor, com carinho, com atenção.
O deputado Célio Studart, do PV do Ceará, também autor do projeto, comemorou a aprovação da proposta.
Não haverá mais a possibilidade de nenhuma gestão, de nenhuma administração pública terceirizando ou não terceirizando esse serviço de zoonose, abater um animal que estava na rua saudável, abater um animal que já sofreu com maus tratos, abater um animal que já estava era passando fome, e sim ter que cuidar.
Depois de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, apela para que a Câmara não coloque em votação a PEC da reforma administrativa. A deputada afirma que a proposta prejudica o serviço público ao permitir contratações temporárias e concede à iniciativa privada serviços como creches e o SUS.
Alice Portugal pede também a derrubada do veto à proposta que prejudica os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ela destaca que os agentes levam o SUS para localidades distantes e que merecem o respeito e o apoio dos parlamentares.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, alega que não há como defender os resultados dos 1.000 dias de governo que, segundo ele, foram marcados pela pobreza por 15 milhões de desempregados, pelo aumento de preços da gasolina e do diesel e pelas quase 600 mil mortes por Covid-19.
Valmir Assunção considera que o presidente da República está sendo abandonado pelos seus apoiadores. Na opinião do parlamentar, isso acontece porque o governo não tem nada de positivo a oferecer ao povo.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destaca que o governo de Jair Bolsonaro já entregou mais de 200 obras, mais de 3.600 quilômetros de pavimentação em estradas federais, concedeu 34 aeroportos e 94 autorizações e terminais privados e arrendou 29 terminais portuários.
Coronel Tadeu acrescenta que mais de 372 mil postos de trabalho foram abertos apenas em agosto e mais de 1 milhão e 800 mil foram recuperados em 2021. Segundo o deputado, os resultados são melhores do que os do governo do PT, que investiu em obras e criou empregos fora do Brasil.
Saúde. Professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, lamenta a notícia de que o governo federal terá de incinerar testes e vacinas contra a Covid-19 que venceram sem ser utilizados. Ela alerta que, após semanas de queda no número de mortes em decorrência da doença, o país registrou um novo aumento, passando de 800 vítimas diárias.
Professora Rosaneide questiona quantas vidas poderiam ter sido salvas se o governo federal tivesse investido mais em testes e acelerado o processo de compra de vacinas para a população brasileira.
Educação. Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destaca a comemoração do Dia do Secretário Escolar. O deputado afirma que esses trabalhadores são peça fundamental para o funcionamento das escolas do país.
Eduardo Bismarck afirma que é preciso criar mais vagas para secretário escolar nos colégios da rede pública e pede mais valorização para a categoria, como a instituição do piso salarial.
Meio ambiente. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, sugere que os índios sejam representados na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, que acontecerá entre 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia.
Joênia Wapichana assinala que os índios têm realizado serviços ambientais, inclusive sem recursos e com ameaças, para proteger a floresta em pé, os mananciais de água e as suas próprias terras. A deputada entende que a participação indígena dará ao evento uma nova perspectiva, além de garantir a inclusão social.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Ciência e tecnologia.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. O repórter Antônio Vital traz os detalhes da proposta.
A proposta dá as linhas básicas para a atuação do poder público sobre o tema, que já faz parte da vida de toda pessoa que usa a internet. A inteligência artificial está por trás, por exemplo, dos algoritmos das redes sociais, dos sites de compra, de todos os programas de automação baseados em sistemas que aprendem de acordo com os dados fornecidos pelos usuários. Essas ferramentas, portanto, são fundamentais para praticamente todos os setores da economia e a regulamentação do uso da inteligência artificial é uma preocupação no mundo todo. O texto aprovado pelo plenário, baseado em projetos do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, foi modificado pela relatora, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. A relatora explicou que o projeto buscou conciliar as necessidades de um setor que ainda está em desenvolvimento com a preocupação de evitar abusos, sem engessar a inovação. O projeto descentraliza o controle do uso da tecnologia da inteligência artificial e deixa isso a cargo de órgãos setoriais que já atuam em suas respectivas áreas. Ela deixou para a regulamentação do projeto pelo governo a definição sobre fiscalização e procedimentos quando o uso da inteligência artificial for considerado de risco. O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário, mas alguns deputados defenderam uma maior definição dos riscos e das responsabilidades, não só das empresas, como do poder público. Foi o que disse o deputado Léo de Brito, do PT do Acre.
Nós precisamos de uma regulamentação de verdade, não uma norma de princípios, porque o texto que nós temos hoje, infelizmente, ele é tão somente uma norma de princípios. E nós precisamos, sim, de mais amarrações, porque o objetivo de todos nós aqui é garantir que nós vamos ter desenvolvimento, inovação no âmbito da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, reduzindo riscos.
O projeto lista uma série de fundamentos para a aplicação da inteligência artificial no Brasil, como o respeito aos direitos humanos, à livre expressão, aos valores democráticos, o acesso à informação, à segurança nacional e outros. A relatora Luísa Canziani explicou que o texto é baseado no que há de mais avançado na regulamentação da inteligência artificial no mundo.
A gente pegou o que há de melhor no mundo em termos de experiências internacionais de regulamentação de inteligência artificial para construir esse texto. Fomos, sim, lá na União Europeia, primar pela gestão baseada em risco. Buscamos na OCDE conceitos de inteligência artificial. Buscamos na regulamentação norte-americana a questão da atuação setorial. Buscamos o que há de melhor em experiências internacionais de regulamentação na construção desse texto.
A opção por não propor regras rígidas para o uso, controle e desenvolvimento da inteligência artificial foi elogiada no plenário. Para o deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, o texto ficou do tamanho certo.
Chegou num texto na dose certa, no tom ideal, dando segurança jurídica para algo que pode ser muito importante para o Brasil na segurança pública, na saúde, na educação, em tantos temas em que a gente precisa tanto de soluções e tem dificuldade de encontrar soluções. Claro, também na nossa vida diária, na melhoria da qualidade de vida e na geração de emprego, de trabalho, de renda.
O projeto estabelece que, no caso de uso considerado de alto risco da inteligência artificial, a administração pública poderá requerer informações sobre as medidas de segurança e prevenção adotadas pelas empresas. E, no caso de danos causados ao consumidor, prevê reparação a quem se sentir atingido. O projeto também dá à União o poder de editar normas sobre o uso e aplicação da inteligência artificial, ou seja, os estados não poderão editar leis próprias sobre o assunto. O projeto que estabelece princípios para o uso e aplicação da inteligência artificial no país segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.